A violência contra a mulher continua sendo um dos grandes desafios no enfrentamento à criminalidade, mas a prevenção também passa por uma pergunta que é fundamental. Como os homens têm sido educados e como podem rever comportamentos que muitas vezes ajudam a perpetuar o machismo e a violência. E é com essa proposta, a partir dessa perspectiva também, que destacamos o papel fundamental da campanha Papo de Macho aqui em Cascavel, levando essa conversa de homem para homem e defendendo uma mensagem direta: homem de verdade respeita. O assunto é importante e nós vamos conversar nesse momento com o Dr. Alex Fadel, promotor do Ministério Público de Cascavel, que faz parte desse projeto também, e nos traz os detalhes de como ele tem funcionado aqui em Cascavel e o quanto ele contribui justamente para construir essa consciência sobre a dignidade e, claro, se unindo a outras ações e políticas públicas e iniciativas, preservando a segurança e a vida de mulheres no contexto de violência doméstica. Doutor Alex, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma satisfação poder conversar a respeito desse tema com vocês aqui na CBN.
É muito interessante quando a gente vai iniciar uma discussão, uma conversa sobre a violência doméstica, porque a gente sempre toma como referência, claro, a figura da vítima, da mulher que sofreu essa violência. Mas por que, doutor, discutir a violência contra a mulher também passa por olhar diretamente para os homens e para a forma, principalmente, como eles são educados e se comportam diante da sociedade?
Pois não. Primeiramente, regra geral, os homens são agressores, né? Não somente agressão física, mas várias formas de violência. Violência patrimonial, sexual, moral, psicológica, enfim. Mas é bom que lembremos que também existe a possibilidade das mulheres serem agressoras de outras mulheres, né? Mas a regra geral, infelizmente, é a nossa cultura paternalista, né? Machista, etc. Então, falamos grande parte das vezes para os mais jovens, né, em escolas, universidades, etc., para que eles desde logo percebam o que não pode fazer. E também falamos, conversamos por meio desse projeto Papo de Macho com os homens que infelizmente já têm uma certa idade, né, e que infelizmente já praticaram algum tipo de violência, que são os agressores propriamente ditos, que já têm medidas protetivas aplicadas judicialmente contra si, né? E aí é um projeto do Poder Judiciário, né? Justiça por Elas, que nós conversamos com esses agressores para tentar fazer com que eles percebam que os tempos mudaram, né? Então, é uma ideia a médio e longo prazo, né? Tudo se dá por meio de uma conversa, de um bate-papo, tentando prevenir por meio da educação. Ou aqueles que já tiveram uma educação lá atrás, né, que já tem uma certa idade, como eu, por exemplo, né, eu estou na casa dos 50 anos exatos. Uhum. Então, eu vi meu pai fazendo um monte de coisa que hoje em dia seria absolutamente descabido. Programas de televisão, de rádio, etc., etc., uhum, que naquela época, 20, 30 anos atrás, era uma coisa engraçada, era uma coisa normal e hoje em dia não é mais. Então a gente tem que entender também que é com o tempo, não é do dia para a noite, não é a Lei Maria da Penha mudando que efetivamente o problema está resolvido, as mulheres do Brasil estão protegidas. Não, é uma questão de médio a longo prazo e principalmente por conta de sinceridade, né? Num bate-papo normalmente informal, tranquilo, para mostrar para o pessoal que os tempos mudaram e que a gente tem que seguir a regra do jogo.
Desde que o projeto começou aqui em Cascavel, doutor, quais são as suas considerações sobre os resultados já alcançados, os resultados já obtidos?
Tá. O primeiro ponto fundamental é sabermos que é a médio prazo. Então, uhum, numericamente, as estatísticas ainda não são favoráveis, né? Porque, infelizmente, o número continua alto de agressão, de várias formas. O número de feminicídios, por exemplo, continua razoável, né? Então, objetivamente, por meio de números e estatísticas, não se pode falar que pronto, a coisa está melhorando. Mas, por outro lado, as pessoas têm percebido que não se pode praticar certas condutas. Então, no estado normal, Marcelo, a gente percebe que os homens estão se contendo. Os homens sabem o que pode e o que não pode. No ambiente de trabalho, né, questão envolvendo assédio, etc., não pode, ponto. Mas, infelizmente, quando o tema envolve emoção, paixão, né, o que a gente costuma falar, crime de ímpeto, quando o homem fica sabendo que a mulher não mais o deseja, quando efetivamente acabou o relacionamento amoroso, quando a cabeça efetivamente entra num estado alterado, infelizmente as agressões continuam acontecendo num nível muito alto. Então, na esfera preventiva, está tudo ok. A gente tem conseguido alcançar o público. Mas, instintivamente, principalmente os homens, continuam sendo violentos. E quando eu falo violência, não é somente soco, né? É xingamento, é a questão de que eu cuido do dinheiro da casa, então você, mulher, pode trabalhar, mas o seu dinheiro vem para mim e ponto final. Entendeu? Que é a violência patrimonial. Esse tipo de coisa, infelizmente, ainda continua acontecendo no nível muito alto. É por isso que eu repito, né? É a médio prazo. A gente passou séculos de história numa coisa machista. Não vai ser em questão de 5, 10, 15 anos, pronto, tudo mudou. Não é assim.
Muito válido e pertinente essa sua explicação, doutor, porque o conceito, pelo menos a partir do senso comum e comportamental, quando vamos tentar aí fazer uma definição de masculinidade, existe dentro dessa palavra, dentro desse conceito, esses comportamentos que hoje entendem-se em comportamentos totalmente inapropriados, desproporcionais à forma como o homem reage diante de alguma situação que leva a alguma violência das mais diversas, como já explicadas aqui pelo doutor. Então, realmente, é um trabalho que provavelmente vai apresentar resultados muito mais concretos e satisfatórios realmente depois de um certo tempo. E isso, imagino eu, que uma vez eles sendo alcançados, a gente vai conseguir também atrelar isso a uma possível ou pelo menos uma tentativa de redução desses casos de violência, porque acaba tendo, claro, ali essa questão comportamental que, se ela é corrigida, ou pelo menos o homem entende que uma reação violenta dele não é a apropriada, a gente pode então pensar num cenário otimista, claro, numa redução de casos de violência doméstica. Podemos construir essa reflexão, doutor?
Sim, sim, com certeza. Vai ter que ser desse jeito. Né? Veja que nós estamos ainda tentando adequar a lei à realidade, né? Os fatos acontecem nas ruas da cidade, dentro das casas, das escolas, dos ambientes de trabalho, e a lei vai tentando ajustar o que pode e o que não pode. Por isso é que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, já sofreu mais do que 30 alterações nesses 20 e tantos anos. É um número considerável. Nós temos diversas leis que não sofreram alterações nenhuma. A Lei Maria da Penha sofre alteração 2-3 vezes por ano. Por quê? Porque as coisas acontecem no mundo real e o poder legislativo, o judiciário, vai tentando, olha, isso aqui não pode, aquilo lá pode. Por exemplo, a última alteração da Lei Maria da Penha envolve o uso de tornozeleira eletrônica, o que já é uma realidade para as pessoas condenadas criminalmente ou que respondem processo criminal, se tornou realidade a título de medida protetiva de urgência, ou seja, aqueles homens, regra geral, podem ser mulheres também, independentemente da orientação sexual, que fique claro, né? Mas o juiz de direito poderá aplicar como medida protetiva, independentemente da ocorrência de crime, a tornozeleira eletrônica, para não chegar perto da mulher, ou se chegar perto da mulher, todo mundo já ficar sabendo, tocar um sinal sonoro, a mulher se proteger, a polícia militar já ficar sabendo e prender o sujeito. Agora, questão de 3 meses. Porque antes disso, não se podia colocar a tornozeleira eletrônica no homem, a título de medida protetiva, somente se ele houvesse cometido algum crime grave, etc. Então, a gente tem que perceber que a própria legislação de proteção à mulher, as próprias políticas públicas, estão se adequando à realidade, né? Então, isso que você comentou é a mais pura verdade. A gente tem que partir para um campo, infelizmente, repressivo, de autoridade do Estado. Tornozeleira eletrônica, não chegue perto da mulher, 300 metros, se mantiver contato com ela, por qualquer meio, vai ser preso, né? Para que, aos poucos, principalmente as novas gerações, né? É estranho falar nova geração, dá a impressão que é daqui 50 anos, mas não. Né? Os mais jovens aí aprendam que, viu, faz parte do jogo levar o pé na bunda, por exemplo. Né? Ninguém gosta de receber um não, ainda mais a pessoa amada. Mas, por vezes, acontece. Procure um psicólogo, procure um amigo para desabafar, mas não xingue a mulher, não faça isso, não faça aquilo, porque pode haver, aí vem a questão que eu estava comentando do direito penal, né? Repressivo. Você pode se complicar, perder dinheiro, ser cancelado nas redes sociais, que é uma punição válida. Ah, mas não pode cancelamento. Não, peraí, para algumas coisas não. Agora, para a pessoa que agride mulher, é uma punição social. Faz parte do jogo, né? Pessoa que, né, quer manter uma vida social ativa na rede social tem que saber que se xingar uma mulher, se humilhar uma mulher, etc., poderá ter essa reprimenda imediata, né? Então, o caminho é longo ainda, Marcelo.
Eu imagino, doutor, que muitos dos homens que passaram pelas rodadas de conversa do programa Papo de Macho puderam perceber que muito do comportamento que eles tinham dentro de um relacionamento ou dentro do convívio familiar eram comportamentos que, no entendimento deles, eles não consideravam um comportamento violento. Eu faço essa colocação porque muitas das situações de violência, elas não começam, propriamente dito, com uma agressão física. Elas começam, muitas vezes, de formas aparentemente sutis, que às vezes nem a vítima se dá conta que é uma violência e às vezes nem o agressor. Ele acredita que aquele comportamento não é um comportamento violento. Nesse sentido, doutor, quais são, talvez, aqui os primeiros sinais ou primeiros indicativos que podem estar levando a uma situação, a um comportamento que posteriormente vai terminar, sim, numa agressão mais violenta ou até mesmo numa situação totalmente gravíssima, como um feminicídio, por exemplo? Porque se ela não começa numa agressão propriamente dito, ela começa de alguma forma. Quais seriam os sinais de alerta que podemos colocar aqui?
Pois não. Primeiro ponto importante. Todo incêndio começa pequenininho. Né? A explosão de uma bomba atômica começa com uma faísca. Né? É a mesma coisa com relação à violência contra uma violência física. Socos, chutes, até acabar no homicídio. De todos os crimes de feminicídio que eu fiz aqui em Cascavel, né? que eu participei do julgamento aqui em Cascavel, todos eles tiveram como início amigos, amigas, familiares, dizendo, olha, a pessoa, o agressor, homem, em regra geral, muito gente boa, trabalhador, etc, etc. Mas ingeria bebida alcoólica, ele ficava intransigente. A gente percebia na mesa do bar que ele ficava podando a namorada, a esposa, a convivente, a companheira. Ela queria conversar alguma coisa, contar uma piada, o homem, pera um pouquinho, ou seja, começa com essa, mas isso é normal no relacionamento. Não é. Né? Na minha época de moleque, como eu falei, eu via meu pai fazendo isso com minha mãe, só que meu pai tem 83 anos. Então, para ele, né, ele teve que se adequar à realidade com relação às filhas, etc., com o mundo moderno. Mas eu vi o meu pai fazendo isso tantas vezes com a minha mãe. E todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo já viram também, né? Geração mais antiga, 50 anos para lá, né? Não fale isso. Se comporte adequadamente, cruze a perna de forma sutil, cuidado com a sua perna. Olha, esse decote tá meio tal. E esse batom, hein? Então pode parecer besteira, mas não é. Começa com esse tipo de controle comportamental. A mulher, por vezes, aceita E tudo bem, cada um faz o que quer da vida também. Né? A gente não pode falar que não, a mulher tem o direito de fazer o que ela quer, sim, se ela quiser. Né? Cumprir. Agora, normalmente as mulheres, opa, peraí, não, eu adorei esse vestido, eu vou sair com esse vestido. Mas está muito justo, mas eu gostei, eu quero. Eu passo a semana inteira na academia para mostrar efetivamente, né, que eu estou bem, que eu estou com saúde, etc, etc. E aí começa um tom de voz elevado, regado, como eu disse, normalmente as pessoas sempre falam bebida alcoólica, ou uso de drogas, né, mas normalmente bebida alcoólica no bar. Já teve situações em casa, até de repercussão aqui na nossa cidade, de amigos falarem que perceberam que o sujeito, quando a mulher, a vítima, fez uma brincadeira, o sujeito chutou-a por debaixo da mesa. Entenderam? Uma coisa, não, mas isso é normal, né? A pessoa não quer falar em voz alta, dá um chutinho debaixo da mesa. Não, não é normal. Então, esse tipo de micro comportamentos indicam que, olha, tá vendo aí um certo controle, né? Para os amigos, amigas, etc. Conversem com a mulher. Olha, você está entrando num ciclo de violência. Começa com uma microfagulha, a mulher vai, entre aspas, tolerando, porque acha que o amor vai prevalecer, acha que o homem vai parar de ingerir bebida alcoólica, né? E, infelizmente, chega num ponto em que, por vezes, não tem mais volta, fica muito difícil voltar. Por exemplo, filho.
Uhum.
Uma das razões pelas quais as mulheres toleram algum tipo de violência mais drástica é... engravidou, teve filho, teve que parar de trabalhar, teve que parar de estudar, ou não quer fazer o mal para a criança ao verem os pais separados, o que é um mito.
Uhum.
Um mito não, né? Mas hoje em dia é comum a separação, o divórcio, temos aí os psicólogos para nos falar sobre isso. Então, antes que seja, entre aspas, tarde, nunca é tarde, né? Mas sempre tem as dificuldades no meio do caminho... pense se vale a pena suportar alguns tipos de comportamentos que antigamente eram comuns, hoje não são mais. Por exemplo, piadas. Meu, lugar de mulher é na cozinha. Meu, a pessoa que faz piada hoje em dia, 2026, sobre isso, cara, coloca um pé atrás. Uhum. Por quê? Porque tá por fora. Ah, mas é brincadeira, tio. Né? Hoje em dia não cabe mais, infelizmente. Alguns acham que é mimimi, Marcelo. Mas, numa sociedade moderna, esse tipo de brincadeira pode ficar complicado.
E eu quero aproveitar esse raciocínio, doutor, e até fazer uma pequena provocação. De repente, o homem que está nos ouvindo nesse momento é um homem que concordou com tudo que foi exposto aqui, é um homem consciente de seus comportamentos, sabe das suas limitações, enfim, tem essa consciência do que é o comportamento inapropriado, e aí ele vai pensar assim, olha, mas essa conversa então não é para mim, porque eu sou um homem consciente, eu sei o que é agressão e o que não é. Mas provavelmente, dentro do círculo de amigos, talvez tenha um homem que tenha comportamentos inapropriados, tenha essas piadas totalmente descabidas e hoje... totalmente desapropriadas realmente. Então pode ser que ele não tenha esse comportamento, mas as chances dele conhecer um homem, um amigo, um colega de trabalho, um parente, um vizinho que tem esse comportamento, as chances são grandes. Então, até aproveitando a própria proposta do projeto Papo de Macho, é uma conversa de homem para homem. Então, se você é o homem consciente do seu comportamento, é hora talvez de causar então ali uma provocação, uma reflexão, chamar mesmo para conversa um homem que ainda não tenha essa consciência.
Exatamente. Infelizmente, estamos vivendo... Infelizmente não, né? Felizmente, estamos numa época de transição. Né? O que antes podia, questão de 20, 30 anos, e tem vários exemplos que não vem ao caso tratar aqui, inclusive questões técnicas do direito penal.
Uhum.
Né? Há 30 anos, por exemplo, estupro de cônjuge... o homem com relação à mulher era uma coisa, entre aspas, aceitável. Sim. Para o direito penal. Havia em manuais de direito penal, né? Débito conjugal. O homem tem o direito de satisfazer a sua lascívia com a esposa, ainda que ela não queira. Porque ele trabalha o dia inteiro, porque ele é o provedor, etc, etc. E isso mudou, obviamente que mudou. Mas veja como tudo tem o seu tempo. O tempo está mudando... alguns homens já perceberam essa mudança, outros não. Então, nada melhor do que conversar essa oportunidade, por exemplo, que vocês estão nos dando, extremamente relevante. A pessoa ouvir um exemplo que eu dei, por exemplo, pô, realmente, cara, meu vizinho aqui de vez em quando faz umas brincadeiras. Cara, é isso, é aos poucos que a gente vai mudando uma questão cultural, né? A repetição de comportamento. É uma questão cultural que o Ministério Público, com o auxílio de tantos órgãos, inclusive a imprensa, tem tentado levar para os homens, que são protagonistas nessa história, não somente as mulheres vítimas, mas os homens, né, que são normalmente os agressores, mudar esse comportamento.
Doutor, para quem está nos acompanhando nesse momento, quer saber mais detalhes sobre o projeto Papo de Macho, eventualmente participar das rodadas de conversa, ou saber mais da programação, enfim, onde buscar toda essa programação e esses detalhes?
Tá. Mantenha contato com o Ministério Público, né? Tem os telefones, e-mails, etc., todos no site do Ministério Público do Paraná. Nós temos sede própria, que fica logo ao lado lá da rodoviária, né? Uma sede nova ao lado da rodoviária, na Assunção. E também estamos no Fórum Estadual aqui de Cascavel. Para quem quiser, empresário ou órgãos públicos que quiserem uma roda de conversa com os homens ou com qualquer, evidentemente, servidor público, seja homem, seja mulher, mantenha contato conosco, né? A grande maioria das pessoas, dos órgãos públicos, já tem nossos contatos. Nós batemos papo rápido, 30 minutos, 40 minutos, e a partir daí as pessoas começam a fazer perguntas, contar causos. É muito interessante, porque eu jogo um exemplo que eu passei na minha época de adolescente, por exemplo, e várias pessoas que acompanham, participam dessa roda de conversa, pô, realmente, eu já vi isso, já vi aquilo, mas e se acontecer isso, acontecer aquilo, o que, que eu faço, deixo de fazer? Então, manter contato conosco, com o Ministério Público, 16ª Promotoria, que a gente agenda uma data para conversar. Não precisa nada, simplesmente pode ser de pé a conversa, entendeu? Para não ficar muito também amistoso, né? Tem um quê aí de seriedade no negócio. Mas é só manter contato que a gente vai. A gente tem feito principalmente em universidades, escolas de ensino médio, para levar esse conteúdo para os jovens, adolescentes, que no trato com as mães, no trato com as irmãs, que pode parecer besteira, mas não, isso reflete muito no futuro das meninas jovens também, né? Que tipo de homens elas vão se relacionar, etc. Então, um pensamento aí que tem se verticalizado em várias frentes.
Doutor Alex, muito obrigado pela sua participação. É sempre muito válido nós falarmos desse assunto e sempre estaremos aí à disposição do Ministério Público para abordarmos a temática e essas de outras também de grande importância. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço a todos. Boa semana.